Oi, professor, boa tarde.
Oi, Luciana, e boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje o senhor vai falar sobre 5 perguntas que precisam ser respondidas por quem deseja prosperar financeiramente. Que perguntas são essas?
São perguntas que, por mais que sejam palavras simples, porém, o contexto delas é complexo. Exige muita digestão, Luciana. Veja só, perguntas que nós temos que nos fazer todo o tempo para garantir que nós temos uma resposta. A resposta, Luciana, se a gente fala de dinheiro, a resposta também tem que ser em dinheiro, em quantidade, em quantum, números. Não pode ser, eu acho que. Então, a primeira pergunta que tem que ser respondida é a seguinte: quanto dinheiro o nosso ouvinte tem? Essa resposta tem que ser dada também em total. Falamos em valores, né? Ah, não, mais ou menos, ou eu não tenho nada. Não, por mais que as pessoas façam uma piada com isso, mas a pergunta é séria, né? Assim, quanto dinheiro tem? Dizer que não tem nada não é bonito também. Então, assim, se tem 100 reais, 1.000 reais ou 100 milhões de reais, a questão não é o número, mas é saber ter clareza sobre quanto recurso disponível, quanto recurso ela tem, né? Então, ali, essa resposta tem que ser dada também em valores. Se tem propriedades também, que imóvel isso tem e quanto isso vale, né? E é um número que não é um número que a gente está contando para alguém, é um número para nós mesmos. Então, é importante que esse número seja o mais próximo da verdade, do mercado possível, né? Então, a primeira pergunta é essa: quanto dinheiro se tem? A segunda é: quanto a pessoa recebe por mês? Então, aqui é o valor líquido real, né? Vejamos o seguinte: alguém tem um salário e que esse salário, se tem, por exemplo, um depósito mensal na forma de fundo de garantia, esse valor deve ser colocado como sendo um fundo de aplicação, vamos dizer. Rende quase nada, né? Rende 3% ao ano, porém, deve ser indicado como sendo um fundo. Então, é um recurso que também vai receber um dia, que está em disponibilidade, né? Mas que ele não recebe por mês. Então, ele deveria considerar estritamente aquilo que de líquido, né, ele tem, aquilo que de líquido ele recebe, que tem como disponível para usar a cada mês.
Uhum. E a terceira pergunta?
A terceira pergunta é doída. Uhum. E agora vai assim, bem simples e bem curta. Três palavras: quanto você deve, quanto o ouvinte deve. Essa dívida, né, esse valor em dívida também deve ser feito da mesma maneira, né, com um conceito claro, com onde está se devendo, se deve para pai, para mãe, para parentes, ou para o banco, ou para qualquer outra pessoa, deve para a empresa, se faz um consignado, esse valor também deve ser apontado. Por quê? Porque a gente fala de ter um raio-x sobre a própria situação. Então, se nós sabemos quanto se tem, sabemos quanto por mês se gera de resultado de salário e de renda, também saber quanto se deve é importante. A quarta pergunta que nós chegamos é: quanto se gasta por mês? Então, aqui nós não falamos de apenas os gastos de consumo, mas também uma parte do dinheiro que está sendo utilizado para fazer investimentos. Que gasto, todo o dinheiro que sai é gasto, é dispêndio. Alguns dispêndios, entretanto, tem a condição de voltar para a gente um dia. Isso a gente chama de investimento, mas a saída obrigatória por mês de renda, né, de pagamentos, tem que ser pontuada. Então, por exemplo, alguém comprou um terreno e está pagando por mês o terreno. Ele é um investimento? Sim, mas ele, neste momento, tem uma natureza de saída de dinheiro. Então, ele deverá apontar como sendo um pagamento, saída, investimento, mas o dinheiro está saindo. Porque ele é obrigado a todo mês fazer essa colocação de recursos lá. Ele não tem a opção de fazer ou não. Então, esse dispêndio mensal, seja na forma de despesas domésticas, seja na forma dessas obrigações mensais a serem comportadas, né, a serem assumidas, ele deverá também apontar.
E para encerrar, então, a quinta?
A quinta é: quanto se poupa por mês? Porque, a partir daí, nós podemos usar aquelas planilhas que eu já disponibilizei para nossos ouvintes. Nossos ouvintes têm disponível. Se quiserem, podem pedir pelo nosso e-mail, cbnfinançaspessoais@cbnmaringa.com.br, e nós vamos encaminhar novamente isso para nossos ouvintes. Mas, com um valor de poupança mensal, o nosso ouvinte vai poder projetar quanto se esperará ter ao fim de algum tempo. Alguns já fizeram análise comigo para 20, 30 anos, né? Alguns pensam apenas ao final de um ano. Então, isso depende muito do perfil do investidor. Basicamente, então, nós temos que estar aqui considerando, né, essa realidade. Quanto se poupa por mês? Então, finalizando, a pergunta final para nós aqui é quanto poupa por mês. Né? Quando são perguntas respondidas na forma de dinheiro, realmente, fica muito mais fácil confrontar. Alguns vão ter sustos ao ver quanto se gasta por mês ou se perceber quanto se deve. Mas ainda assim é importante que ela não fuja dessa realidade, que ela enxergue e que aí a partir disso comece a dar uma orientação melhor sobre o que fazer com o recurso que possui.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até semana que vem.
Boa tarde, Luciana. Até a próxima semana. Um grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.